Manifeste. Repensando a prática da igreja.
Olá, boa noite, irmãos. Estamos aqui online mais uma vez, nossa transmissão do projeto aí, Repensando a Prática da Igreja, nossa live quinzenal de pandemia, especial de pandemia, mas está sendo tão legal que a gente já está até fazendo as contas de não parar esse negócio mais, né? Hoje aqui com a presença especial do pastor Paulo Borges Júnior, o Paulo Júnior mais legal que tem no Brasil, né? Porque tem outros aí que biblicamente são bênção, né? Mas é que às vezes eles são um pouquinho mais impacientes do que o nosso Paulo Júnior. Boa noite, Paulo Júnior. Bom demais te receber aqui. Dá um oi pra galera aí.
Ari, eu vou te dizer uma coisa, rapaz. Só Deus sabe a alegria que eu tô de estar aqui com você, de compartilhar esse momento com você, de repartir essa hora com você. Deus sabe o quanto eu amo você, o quanto você é uma referência, uma inspiração na minha vida, um encorajamento. Você me traz muita esperança nas gerações seguintes. E tá muito legal. Eu tô em casa, tô visitando a casa de um irmão, de um amigo. Tô em casa.
Bom demais, bom demais. Paulo, nós, toda quinzena, quando a gente tá fazendo essa transmissão aqui, a gente tem adotado alguns temas específicos, né? Então a gente tentou falar sobre evangelismo, sobre estrutura, sobre testemunho. E a gente pegou um tema, assim, que acho que é a grande tradução de tudo aquilo que você tem falado, ou como nós cremos como ministério, né? Que é falar sobre missão e mais do que falar sobre o que fazer, porque a gente acredita que o fazer é meramente um detalhe, é importante, mas é uma consequência, né? A sua pregação especificamente sempre remete à questão da gente discernir a nossa identidade, a partir da nossa identidade compreender uma vocação, e então essa vocação se traduz numa missão, né? Se traduz em uma prática coerente e tudo mais. E eu vejo que nos dias que a gente está vivendo agora de uma certa reclusão e tudo mais, nós temos dois perfis de pessoas muito distintos, né? Aqueles que estão vendo oportunidades em todas as coisas, estão vendo ali circunstâncias onde a gente pode exercer a missão para a qual nós somos chamados, que é essa tradução da nossa vocação, da nossa identidade, de uma maneira mais incisiva, mas tem muita gente que às vezes está perdido, né? O crente que parece que se não tiver o culto naquela sua forma mais litúrgica, com alguém lendo a Bíblia para ele, ele fica completamente perdido na sua espiritualidade, né? Então a gente gostaria de começar falando por aí, né? Como que o cristão, nesses dias aí, de reflexões tão importantes. Vamos pensar no cara que se julga mediano. Eu acho esse pensamento até equivocado, mas o cara que pensa assim, não, a minha espiritualidade até aqui era de ir para o culto e ser fiel no meu compromisso com os irmãos, né? O que nós precisamos refletir? O que é fundamental para que essa missão de Deus se cumpra de maneira mais extraordinária a partir dos lugares onde nós fomos colocados?
Então, Ari, eu creio que a primeira coisa que a gente precisa avaliar é o seguinte, né? Que não interessa muito o ponto onde a pessoa está. Se ele é mediano, se ele é menor, se ele é maior. Não interessa o ponto onde ele está. Interessa se ele está na direção correta. Porque não adianta ele tá num ponto elevado se ele está no direcionamento equivocado. Então, ele pode ter uma compreensão pequena, pode ter uma compreensão média, ou pode ter uma boa compreensão, desde que ele esteja aprendendo aquilo que de fato ele precisa se aprender e sendo transformado naquilo que precisa transformar. Então, às vezes ele tem um determinado nível de maturidade, mas essa maturidade é sadia, ou seja, se a compreensão dele é sadia, ele vai vivendo as correções necessárias. Você reforça uma vitamina aqui, você ajuda e tal. Mas quando o cara está num viés atrapalhado, aí quanto mais ele melhora, pior ele fica, né? Então, assim, e aí é o que está acontecendo com muita gente. Às vezes o cara ele entendeu vida de igreja de uma forma tão equivocada que se oferecer mais coisa para ele, só vai aumentar a patologia dele, né? Porque vai alimentar o que não interessa.
Eu vi muita gente falando, por exemplo, que a gente não pode atribuir a questão das brigas que está havendo em alguns casais pela questão de estar dentro de casa, né? como um problema gerado pela quarentena, mas é muito mais um revelar de problemas que já estavam mascarados. E com relação a essa consciência da missão de cada cristão como parte da missão da igreja, como parte da expressão da missão de Deus para a igreja, né? É, eu vejo que também havia muita coisa mascarada. Muita gente que talvez enquanto estava no movimento, né, vai andando, vai caminhando, mas sem a plena consciência, né? É, uma observação que eu fiz, acho que em quase todas as lives que eu participei aí, né? Falei, a gente percebe que o cara que chegava atrasado nas nossas reuniões presenciais, ele chega atrasado na live também. Porque o problema dele não é a reunião, não é a forma, não é a distância, não é o trânsito. O problema dele é a prioridade ou a compreensão que ele tem a respeito da prioridade, né? É, eu gostaria que a gente não só falasse sobre isso, mas também falasse sobre agora o nosso testemunho, que eu acho que isso aí é o que vai ter mais peso, né? A gente estava comentando aqui antes de entrar ao vivo que nós estamos trabalhando muito, nós estamos trabalhando mais, talvez, se for colocar em horas, né, do que a gente trabalharia ordinariamente fora desse período aí que a gente considera de exceção, tomara que seja. É... Mas como que você sente, como que você percebe essa questão dos ajustes das prioridades? Porque se a gente está trabalhando mais, sendo que a gente está mais em casa, teoricamente era para trabalhar menos, é porque a gente está enxergando alguma coisa que às vezes não é instintivo para a maioria, né? Para todo mundo, né? Às vezes existem pessoas que estão aí desesperadas porque a rotina foi quebrada, né? O que, que você percebe disso?
Eu acho que ligando um pouco com o que a gente estava. A primeira pergunta, o primeiro comentário que você fez, você pode ter atividades que estimulam, que excitam suas carências, ou você pode ter atividades que estimulam a sua consciência. Então eu posso estar dentro de um ambiente que eu entro automático. Eu sou aquela. Uma ameba ambulante, né? Porque eu estou sempre correndo atrás daquilo que vai me satisfazer de forma mais imediata ou me satisfazer de forma mais rápida. Eu vou citar para você uma coisa que eu acho que ilustra o que eu quero falar. Quando eu morei no Reino Unido, uma vez eu estava lá, assim, chegou um cara lá, e esse cara, assim, parecia que ele era meio aleluia, assim, parecia que eu nunca ia falar uma coisa assim séria. Aí ele virou para mim, do nada, rapaz, do nada, ele virou para mim e falou assim: você já percebeu que aqui na Europa você tem mais sono do que você tem lá no Brasil? Eu falei assim, já percebi. Ele falou, você deve estar achando que é por causa do clima, né? Porque é mais frio, o ambiente é mais assim bucólico, você fica mais fechado, isso te dá sono, não é? Eu falei, eu estava achando que era isso mesmo. Ele falou, não, é porque aqui você pensa mais. Então você cansa mais o seu neurônio. Porque aqui tudo que você vai fazer, você tem que pensar. Você tem que pensar para falar, você tem que pensar para responder, você vai atravessar uma rua, você tem que pensar. Então, eu e você, às vezes, nós estamos com a sensação de que nós estamos trabalhando mais, porque agora a nossa atividade está mais pensante. Porque, sem perceber, a gente vai entrando num modo automático e você começa a fazer as coisas sem ter que refletir sobre elas. Então, parte do estresse talvez não seja propriamente porque nós estamos trabalhando mais. É porque nós estamos tendo que pensar mais as coisas trabalhadas. De cara, por exemplo, agora eu tenho que ficar usando a minha imaginação, porque antes eu conversava com você presencialmente, eu percebia de forma mais rápida as suas reações. Agora eu tenho que elaborar, eu tenho que usar parte da minha imaginação que estavam lá no modo... Só estava com a luzinha do stand-by acesa. Então, eu acho que isso está sendo saudável para a igreja, porque ela está sendo obrigada a pensar mais no que ela faz. Porque nós estávamos adotando um conjunto de normativas que as pessoas faziam aquilo literalmente sem pensarem. Era um estímulo em cima do resultado, um estímulo. Então, o parâmetro de avaliação era só o resultado, a metodologia, o que é mais rápido, qual é o custo-benefício, e agora não. Agora a gente tem que pensar o tempo que tem, o recurso que tem, como vocês estão pensando a congregação aí. Então, a gente voltou a ser um povo pensante. Então, está obrigando a gente a exercer a área da nossa vida que estava assim. E isso vai mexendo na nossa espiritualidade, porque agora nós temos que pensar a nossa espiritualidade como a gente não pensava antes. Né? Então, por isso que muita gente vai se sentir assim meio down, tem muita gente aí meio que melancólico, depressivo, quase que como meio que um cansaço. Mas não é um cansaço de quem está esgotado. É um cansaço de quem está sendo obrigado a pensar a vida numa forma como ninguém estava pensando mais antes.
E funcionar no piloto automático, né? Não é o propósito de Deus para nós, né? Não, Deus deseja exatamente a transformação do entendimento, né?
O entendimento ali. Essa seria a Na verdade, a gente tem um trabalho que Deus deu para a igreja para que ele cumpra a missão. Então, Deus tem uma missão que se cumpre no trabalho que ele entregou para a gente. Então, ele nos chamou para um trabalho que cumpre a missão dele de nos transformar em seres com entendimento transformado. Então, toda atividade da igreja não deveria ser para nos ocupar, mas deveria para ser nos transformar em gente bem acabada. E nós estamos ficando com um culto bem acabado e, no entanto, pessoas mal acabadas. Gente que fica nervoso com qualquer coisa, gente que se irrita com qualquer coisa, gente que se magoa ali com qualquer coisa, não estão ficando um povo assim, susceptível. Líderes, rapaz. Gente que deveria ser, senão deveriam ser, igual você falou, né? Então, às vezes, a nossa teologia, né, tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo tão antipática, né? Uma coisa assim tão sem afeto, até na hora de, né?
E aí, as coisas. E aí a gente não consegue, como igreja, talvez assumir uma postura de relevância, né? Onde o mundo deveria, talvez. A gente tem isso, né? As pessoas estão, de certo modo, até procurando a fé, há um medo, há um pavor, mas isso deveria ser algo muito mais visível, né? Deveria ser uma expressão muito maior. Ontem eu estava comentando numa live que eu participei com o Amauri, com o Gilberto Marques, né? Eu estava falando uma coisa que eu vi agora durante essas manifestações contra a questão do racismo. Aquele lutador do UFC, o John Jones, negão, guarda-roupa, 12 portas, né? Saiu para a rua, e aí é interessante porque ele é negro, né? Então ele se enquadra entre os que legitimamente estavam ali, e ele abordando garotos brancos e negros que estavam pichando e vandalizando as coisas. E ele chegava pro cara, esticava a mão e falava assim: dá a lata de spray aqui. E passava um sermão nos caras. Aí eu fiquei pensando, eu falei: ninguém vai tretar com o John Jones por duas razões. Primeiro, que você tem medo de apanhar dele, porque o cara é perigoso. Mas o segundo, eu falo assim, o respeito que qualquer um tem pela figura do que ele representa ali. Então, ele, como negro, talvez poderia ser o cara que colocaria o combustível, né? Naquilo tudo que está acontecendo. Mas não, a consciência dele a respeito do que é verdadeiramente se manifestar serviu como um elemento de inspiração moderadora para aqueles que estavam já agindo apenas instintivamente, né? Quase como bichos, né? Será que nós, então, a gente está tão preocupado com o culto, está tão preocupado só com as coisas que vão funcionando no automático, a gente não está também perdendo o privilégio, perdendo a responsabilidade de ter essa influência sobre a sociedade, sobre as pessoas no nosso trabalho?
De estimular, né, a bondade. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes as pessoas elas foram para um lugar em que a vida cristã se tornou o direito da fé e não a responsabilidade da graça. Então, a fé é a ferramenta que eu tenho para cumprir a responsabilidade da graça e não para exercer o direito. Então, eu quero até aproveitar aqui para dar um testemunho a seu respeito, porque várias vezes, longe de você, muita gente perguntava assim, por que eu me dava tão bem com você? E em momentos assim que às vezes você confrontava, questionava, muita coisa. E eu quero te dar um testemunho, porque eu acho que eu nunca te falei isso, não. É porque o que eu percebia? Que a sua maneira de confrontar era para forçar as pessoas a gostarem de você e não para que elas tivessem raiva de você. Então isso faz muita diferença. Então, quando o lutador foi para a rua, ele não foi exercer o direito da raiva, ele foi exercer a responsabilidade do afeto. Então, eu posso confrontar a pessoa de modo a que ela tenha o esforço de me amar. E não porque eu preciso ser amada, mas é porque eu posso tirar ela daquele lugar. Então, a igreja tinha que ter essa ousadia, não de exercer o direito como quem sabe que vai ser odiada, mas de exercer a responsabilidade da graça como quem pode ser amada. Então, a gente deveria confrontar as coisas para ensinar as pessoas a amarem, e não sabendo que elas podem nos odiar. Então, muitas vezes, a igreja foi para um lugar de dialética religiosa, exercendo o direito da fé e não a responsabilidade da graça. E aí, a hora que eu exerço o confronto, eu não estou incitando a pessoa a me amar, porque eu não estou afetivamente confrontando. Eu estou bélicamente, eu estou fazendo um confronto bélico, eu estou fazendo uma afronta e não um confronto.
É assim que a letra mata, né? É assim que a gente aplica a coisa certa do jeito errado.
Uma coisa é você afrontar alguém, outra coisa é você confrontar alguém. Então, para confrontar alguém, eu tenho que estar diante dele. Eu tenho que ser o espelho dele. Ele tem que olhar para mim e ver um reflexo dele mesmo. Né? E aí, isso vai forçá-lo a sair do seu lugar numa relação afetiva. Então, eu queria dar esse testemunho para você. Porque todas as vezes que eu percebi assim, o seu confronto, foi sempre no sentido de estimular o afeto. E nunca no sentido de incitar a raiva. Né? Porque eu nunca vi você nutrir nenhum sentimento de raiva pelas pessoas que muitas vezes você confrontou de maneira tão, tão firme. Né? Eu nunca vi no seu coração raiz de amargura, apesar de ver muitas vezes uma intensidade, uma paixão forte por aquilo que você acredita. Mas nunca percebi raiz de amargura, nunca vi sinais de ressentimento, apesar dos seus argumentos serem calorosos, ardentes. Então, eu quero aproveitar esse ensejo, porque eu acho que a igreja ela precisa encontrar esse lugar hoje. E eu percebo que ela ainda está assim, sabe, naquele limite de querer ainda sair disso, exercendo o direito da fé e não a responsabilidade da graça. Eu acho que o grande risco que a igreja ainda corre nessa travessia que nós estamos fazendo é de não se dedicar ao pensamento e sair disso de novo, exercendo o direito da fé e não a responsabilidade da graça.
Eu acho que a gente está muito na defensiva com muitas coisas, né? E isso não é a tradução do amor, né? Você está falando, por exemplo, da questão do confrontar, do você estar junto, estar com, né? Não é só uma afronta gratuita. Mas eu acho que isso, talvez isso é um grande fruto do espírito, a gente perceber que a gente vai ficando nervoso, às vezes, como você falou, exaltado, né? Por aqueles que a gente se importa, né? Agora, aqueles que a gente não se importa, a indiferença vai tomando conta. Agora, a crise é que talvez a indiferença está afetando até as relações daqueles que nós deveríamos nos importar, né?
Com certeza, né? A afronta termina num eu quero que você morra. Um confronto termina num eu quero que você viva. Então, quando a gente confronta, é no desejo que a pessoa viva. Quando você afronta, é no desejo que ela morra. Ela não faz diferença para você.
Né? Mas que dificuldade às vezes, né? São pequenos detalhes das expressões, mas que tem grande significado, né? Com relação à nossa caminhada. Eu estava conversando hoje com a Marina aqui em casa, falando sobre o testemunho do apóstolo Paulo em algumas regiões que ele passou, né? E sobre como, nessa questão dos confrontos, no cumprimento da nossa missão hoje em dia, a gente tem feito as pessoas serem meio descartáveis nas relações, né? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele vai para Tessalônica, acho que Tessalônica é até uma cidade específica, porque o apóstolo Paulo é meio que enxotado de lá, né? E depois ele entra em crise pela questão de não conseguir voltar para lá, né? Mas o racional perante o pensamento que às vezes é muito comum nos dias de hoje, seria que um cara como Paulo virasse para os irmãos lá, que não eram muitos, e falasse assim: sai dessa cidade, né? Venham para cá, vem para Éfeso, vem para outro lugar onde a igreja sofre menos perseguição, não tem essa afronta política, essa afronta do judiciário ameaçando jogar a gente em cadeias. Venham para cá e deixem esse povo aí que se dane. Não, muito pelo contrário. A crise de Paulo é que ele quer colaborar com a igreja que ele estabeleceu lá e que ele acredita que está no lugar certo. Porque ele confrontou toda uma cidade, né, com relação à sua idolatria, à sua religiosidade, os judeus que acabaram se vendendo, se juntando com os pagãos para botar os cristãos assim como os ruins ali na história, né? E no final dessa história, a missão da igreja naquela cidade é a cidade, são as pessoas, né? Não faria sentido manter uma igreja ali se não fosse com o propósito de realmente dar a vida, no sentido não de morrer, mas no sentido de viver, né? Pelas pessoas que precisam alcançar algum entendimento ali, né? Então, hoje a gente descarta isso, as pessoas rápido demais, você não acha?
Você, não, e eu, quando você está falando, por exemplo, dessa questão de Tessalônica, um exemplo que é muito bem aplicado, porque a gente descarta porque a gente acaba excitado nas carências. Então, tudo aquilo que não satisfaz minha carência, eu descarto, né? É rápido. Eu compro um produto ruim uma vez só, não vou repetir a experiência. Então, a igreja vem se tornando uma coisa meio descartável, né? O cara não aguenta uma sequência de 3 cultos ruins. Então, assim, ele totalmente... No mesmo culto que ele está dizendo que ele ama os irmãos, 3 reuniões depois, ele pode mudar de congregação sem medo de ser feliz.
Eu falo pra galera, Paulo, que é muito mais fácil ser músico do que ser pastor, ser pregador. Aí os músicos vêm reclamar, né? Eu falo pro cara, quando você acerta a mão numa canção, a expectativa dos irmãos é que você repita todos os domingos. E quanto mais parecido, mais aplauso tem. Agora, o pregador, se ele não tirar outro coelho da cartola no domingo que vem, aí ele tem que ouvir esse tipo de coisa que você tá dizendo, né?
Se ele tirasse outro coelho, tava fácil, porque todo mundo ainda podia ficar na dúvida se era o mesmo. Por causa que num domingo ele tem que tirar um coelho, na semana seguinte ele tem que tirar um gato, na outra um cachorro, ele tem que mudar de bicho toda semana. Mas então, e aí o exemplo de Tessalônica é muito legal, porque Paulo fala, vocês receberam esse evangelho com alegria, apesar de tanto sofrimento, tanta confrontação. E aí ele usa uma palavra que ele quase não usa isso em nenhuma das outras cartas que ele escreve. E vocês se tornaram padrão dos que creem, modelo dos que creem, em toda Macedônia e Acaia. Então, tá vendo? O trabalho ali cumpriu a missão de Deus, porque no fim, aquele povo ali se tornou o povo que Deus quer que a gente se torne. Padrão. Um padrão de fé, um padrão de afetividade. E aí Paulo fala. E é tão interessante que lá em Tessalônica ele fala dessa igreja que a gente está conversando aqui, né? Ele diz assim, olha, o que é esse padrão? Ele diz, uma renúncia, uma dedicação que vem do amor. Então não era amor, é amor, não. Não é amor conversa, é amor dedicado, é amor devotado, entregue. Aí ele diz, uma fé que trabalha. Então não é uma fé litúrgica, não é uma fé de ritos, é uma fé de trabalho, de esforço, entendeu, né? Resolutivo. E depois ele fala, e de uma perseverança que vem da vossa esperança. Então ele usa os pilares da nossa vida cristã, que é amor, fé e esperança, de maneira aplicada, materializada. Então não são virtudes cantadas, são virtudes materializadas. Então a sociedade à nossa volta, por mais que ela nos resistisse, por mais que ela nos afronta, a gente confronta com virtude materializada. Então a gente não devolve afronta contra afronta. A gente confronta a afronta com virtude materializada. Aí o meu amor, ele é traduzido em dedicação, minha fé não é traduzida em devoção, mas em trabalho, e a minha esperança não é traduzida em expectativa, em veneração, mas em perseverança. Então nós somos uma igreja que tem esperança, então a gente persevera, não desiste, não dá tchau para a cidade. A gente fala de fé, então vamos trabalhar, em vez de ficar só, né, na liturgia.
Aquela louvação que não chega em lugar nenhum, né?
Então é amor? Então vamos ao sacrifício. Então amor vai ser traduzido em sacrifício, fé vai ser traduzido em trabalho e esperança vai ser traduzido em perseverança.
Mas
então,
nesses dias agora que há uma restrição, né, deslocamento, de reuniões, que boa parte das pessoas está em casa, então não era para o testemunho natural, né, daqueles que estão verdadeiramente em Cristo ser de um aprimoramento desses afetos, né, dessas virtudes? Porque eu vi, por exemplo, gente falando assim, ah, tem gente que vai descobrir que não sabe fazer um culto doméstico. Hoje a gente estava conversando aqui em casa também que a gente não precisa marcar uma agenda para falar de Bíblia e para orar. Porque toda vez que vai comer, a gente tem a oportunidade de estar junto, de dividir o alimento, de comer junto e de orar. Isso não acontecia, porque cada um tinha um horário. Agora está todo mundo meio enfurnado em casa, então agora a gente está obrigado a ter esse tempo junto, né? E ao mesmo tempo, como a gente esgotou, eu falo assim, meu filho, eu estava falando assim, né? O Pedro estava falando assim, ô pai, a hora que acabar esse negócio, deixa eu ficar estudando em casa mesmo, esse negócio tá bom demais, tal, que aí lá é rápido, não tem que ficar enrolando. Falei, meu Deus do céu, estamos criando um monstro, né? Mas aí a gente aqui tem muito tempo para conversar de muitas coisas. Então não tem jeito, não são apenas mais futilidades, a gente vai esgotando todos os assuntos. E no meio das oportunidades que esse tempo tem nos dado, a gente tem pregado uns aos outros de maneira mais intensiva do que talvez jamais tenha vivido enquanto a gente estava numa correria por N coisas, né? É, então, assim, trazendo para a prática agora, do cara que às vezes está em casa e que viveu essa espiritualidade destituída de consciência, destituída da capacidade de pensar, né? Qual é a sua responsabilidade para com a cidade e tal. Que a gente dá de recado pro cara, assim, você tá em casa, então? Você tá aí com medo de perder o emprego, tá aí com a sua mulher, com seus filhos, não sabe como é que vai ser o dinheiro. E aí, como é que essa sua espiritualidade agora, já que o culto não tá acontecendo daquela forma, como que ela tem que funcionar na prática? Como que isso aí aterriza agora numa realidade, né? Que faz com que a igreja esteja viva a partir dessa expressão do núcleo familiar.
Eu até diria, vamos até significar um pouco essa questão do próprio conceito de família. A coisa prática que eu tenho conversado com as pessoas é o seguinte: gaste tempo zero em tentar identificar o que você vai fazer. Gaste 100% do seu tempo identificando com quem você vai fazer. Então eu creio que agora é o momento do cara pegar um papel e caneta, na prática mesmo, eu estou falando, faça isso na prática. E pega aí um bloco de papel e anota os nomes das pessoas com quem você tem uma relação verdadeira. Porque é com essas pessoas que você vai resolver. E não definindo o que vai fazer. Então faça uma lista prática dos seus quens. Aí isso é uma definição familiar. Então, defina, não é quem são seus parentes, defina quem você chama de família, quem é de fato irmão. Coisa assim de firmar, haja o que houver, e começa a gastar tempo com essas pessoas. Porque isso a gente pode fazer. Que é o que Paulo fazia. Então, o ministério de Paulo é carregado de nomes, de quem é família. É carta ao irmão. Jesus falou uma coisa que a gente tinha que aplicar na prática, Ari. Os discípulos, quando Jesus mandou os 70 lá, eles voltaram tudo empolgado. Fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônio, o culto foi uma bênção, tá certo? O culto hoje vai ser maravilhoso. Então todo mundo vem dando notícia que o culto foi maravilhoso. Jesus falou assim, joia. Jesus não disse que aquilo estava errado. Ele falou assim, mas que essa não seja a razão da sua alegria. Que a razão da sua alegria seja o fato de você ter uma lista de nomes. Você pertence a uma lista de nomes. Então, quer uma orientação prática para esse dia de quarentena? Use esse tempo em que você está poupado de fazer coisas para que você faça uma lista de nomes. Quem são os nomes do livro da sua vida?
Genial, genial isso daí.
É isso que o Cordeiro nos ensinou. O Cordeiro nos ensinou. Quer escrever um livro? Então não escreva um livro de feitos. Escreva um livro de nomes. Isso é uma coisa prática. E eu estou falando para muitos homens e mulheres, isso assim, você seria capaz de preencher uma página com nomes? Se você conseguir colocar 3 ou 4 nomes numa folha, então vou te falar uma coisa, não se preocupe com o que você vai fazer.
É isso aí mesmo.
Tudo que você fizer, vai prosperar.
Atravessar o deserto sozinho é uma angústia, né? Mas atravessar como povo de Deus é outra realidade, né?
É melhor serem 2 do que 1, porque não adianta. O duro, Ari, não é cair, é não ter quem levanta. O duro não é passar frio, é não ter com quem deitar. O duro não é enfrentar um exército de inimigos. É lutar sozinho. Então, aproveite esse tempo para resolver a sua solidão e não definir suas estratégias.
Eu vi pessoas, às vezes, que vinham lamentar para mim, assim, mandando mensagem no privado, falando muito isso, né? Falando assim, eu descobri que talvez pessoas que eu dediquei muito meu esforço agora não são verdadeiramente meus amigos. E aí eu falei algo nesse sentido. Eu falei assim, olha, mas você já descobriu uma grande coisa, né? Você já descobriu pelo menos onde...
Uma libertação.
Onde não gastar o esforço, né? É porque...
Até no mínimo, entender como é que ele estava gastando errado. No mínimo, ele reavaliar.
É, porque eu até acredito que existe muito disso, né? Muitos dos relacionamentos... Não existe a pessoa certa. Eu acho que essa é bem a ideia, né? Porque se Cristo estivesse esperando as pessoas certas para compor a sua igreja, ao invés dele dar a vida para que elas se tornem as pessoas certas, a igreja nunca teria ninguém, né? Mas eu acho que é o seguinte, existe um vício na construção dos nossos relacionamentos onde nós cultivamos errado, né, os relacionamentos. Nós cultivamos os interesses, cultivamos outras coisas. E aí, na verdade, nesse momento a gente está colhendo.
Porque, na verdade, por que esses relacionamentos são cultivados? Porque a gente passa a fazer da nossa missão o que nós vamos fazer e não as pessoas que nós vamos nos tornar. Então, Jesus não montou um time para fazer um serviço. Jesus montou um grupo de pessoas que seria a genética. É quem ia receber o Espírito dele para reproduzir outras pessoas como ele. Tanto é que qual foi a tarefa desses homens? Quando Jesus terminou, abençoou esses caras e falou assim, ó, agora vocês vão reproduzir pessoas como vocês. E Jesus deu estratégia zero. Jesus não deixou lá uma nada, rapaz, não deu uma dica.
Nem um manual litúrgico, nem nada,
meu, né? Meu Deus, zero. Jesus não escreveu um hino, entendeu? E quando ele nos ensinou a orar, a gente transformou isso numa oração e mal usada. Jesus não estava ensinando uma oração, ele estava ensinando a orar. Então, tá vendo? Então, imagina se Jesus tivesse escrito um hino. Imagina se Jesus tivesse colocado 5 passos para um ministério bem-sucedido. Meu Deus do céu.
Ia vender livro demais, né?
Meu Deus do céu.
Então, mas eu acho que a reclamação de muitos de nós, às vezes, é isso. Nós reclamamos das condições e nós reclamamos do timing. Às vezes a gente fica, mas eu não pensei nisso naquela época. É uma desculpa padrão. Ou outra coisa, nós reclamamos dos companheiros, né? Ao invés da gente entender que a relação aí é o pulo do gato, né? Porque Jesus preparou os 12 para darem errado juntos, né? E isso é o grande testemunho da igreja, né? Tudo que a igreja faz começa a dar errado. Eu falo, por exemplo, uma das partes que eu mais gosto do livro de Atos é o capítulo 6, quando tem a instituição dos diáconos. E nem instituir os diáconos, você já vira a página, morre o Estevão. Aí você fica assim, é um mártir da igreja. Mas já desfalcou o ministério, né? Acabou de organizar o negócio, já ficou pesado para os outros 6 ali, né? Então, a igreja é um testemunho de gente que deu certo no meio de um tanto de coisa que deu errado, né? E às vezes a gente não está disposto a isso. A gente está disposto a, assim, vamos fazer algo para obter sucesso? Para ser bem sucedido? Vamos. Mas sucesso aos olhos de quem, né? Ou dentro de que paradigma? Exatamente. Porque o verdadeiro sucesso é permanecer junto. A missão de Deus, como eu já vi você falando em outras ocasiões, né? E é o que o diabo está querendo destruir. O diabo quer que os irmãos não vivam em união. A missão de Deus é que a gente se comprometa com isso, né? Mais do que qualquer
outra
coisa.
Essa é a plenitude. É a família. Nós temos a família para que todas as famílias sejam significadas. Então Deus levantou uma família no meio da comunidade para todas as famílias entenderem o que é viver em família. Então, Deus não estava procurando uma salvação individual. Deus estava propondo uma salvação relacional. Bom, você sabe, e aqui nós estamos com 2 companheiros de ministério há tanto tempo, a gente convive num ambiente de comunidade de homens, que todo mundo de temperamento forte ali, não tem nenhum assim, meia boca. E tem hora que as coisas que a gente conversa lá não nasce capim onde a gente conversa, não vai nascer capim naquele lugar. E o curioso é que, tipo assim, se um fosse pastorear a igreja do outro, ia mexer em muita coisa. Mas eu nem preocupo com isso. Porque, na verdade, eu me considero hoje um homem bem-aventurado, porque eu poderia entregar meus filhos para qualquer um desses meus amigos cuidar, eu poderia entregar meus filhos para você cuidar, e eles seriam tratados com dignidade. Eles podiam ser aleijados, como Mefibosete, que eles iam sentar na sua mesa. Talvez eles iam ter que aprender um outro cardápio, talvez eles iam ter que aprender uma outra rotina, mas eles não iam sentar lá num lugar qualquer que são aleijados e não conseguem cumprir seus ritos. Eles iam sentar na sua mesa porque são filhos do seu amigo e que muitas vezes não representou aquilo que de fato você teria feito, porque o seu amigo era filho do Saul. Então vai sentar na sua mesa um neto de Saul, mas ele não está lá sentado como neto de Saul, ele está sentado como filho do seu amigo Jonatas. Aleijado, sem poder contribuir com nada. Talvez ele vai ser mais um peso. Talvez um filho meu na sua congregação seria um peso para a sua liturgia. mas nem por isso ele deixaria de ter lugar na sua mesa. Porque é meu filho, filho do seu amigo. Então, essa é a minha alegria. É saber que a gente tem mesas diferentes, liturgias diferentes, e que às vezes um filho meu, se fosse congregar na sua igreja, ele... e agora você sabe que eu estou falando literalmente, você está me entendendo. E talvez alguém da minha relação tivesse que sentar na sua mesa, independente de qualquer coisa. Ele seria tratado com dignidade.
Você sabe que... você sabe que essa questão que você fala do algumas discussões ali não nasceria capim mais, né? Tem gente que acha que isso é um eufemismo, Paulo Júnior. Tem gente que... É porque eu falo assim, esse ano, por exemplo, quando a gente recompôs lá a reunião do Conselho do Ministério e trouxe alguns irmãos aí dos núcleos novos e tal, eu acho que é até prazeroso as primeiras reuniões, quando a gente vê os irmãos arregalando os olhos pra gente conversando, e não é nem na reunião, hein? Às vezes é depois, no jantar e tal. Fala da gente botando o dedo na cara um do outro. E outra coisa legal, não tem formação de quadrilha ali, né? Não, às vezes a linha eu e você para rebater o outro, às vezes a linha eu e o outro para rebater você. Nós não temos rabo preso. Literalmente, é leal, né? No sentido de ser a busca de uma experiência fiel para com as coisas de Deus, né? E acho que isso, se não for na família, palavra, não acontece, né?
A palavra que eu queria até usar aí nesse aspecto, ela é traduzida lá em Isaías, que diz assim, o homem iníquo, ele se junta para projetar projetos iníquos, para saber como é que ele pode tirar vantagem um do outro. Mas os homens de Deus são pessoas nobres que se juntam para discutir coisas novas. Então, eu vejo uma certa nobreza, eu vejo nobreza na nossa relação, é o que eu estou dizendo. Ali pode quebrar o pau que for, mas no minuto seguinte eu falo assim, Ari, estou com dificuldade, meu filho pode ficar na sua casa e você cuidar dele, porque eu estou com dificuldade de cuidar, eu creio que você faria isso. Então assim, e apesar de todas as diferenças, você tentaria tornar o suplício dele o mais suave possível.
Faz parte, viu? Paulo Júnior, nós não vamos esticar muito esse negócio, eu sei que você já tem outro esquema aí dali um pouquinho, né? Eu também tô vindo aí nessa maratona, então agradecer aí sua participação, sua presença, a gente precisa fazer isso mais pra frente de novo, e não apenas na quarentena. A gente tem pensado muitas coisas, por exemplo, que a questão de trabalhar o culto online não tem volta mais, acho que isso é uma coisa que tem ocupado muito o nosso pensamento aqui, né? Mesmo quando a gente voltar a uma normalidade, se voltar, né? Espero que sim, filmar o culto e colocar na internet é diferente do que, por exemplo, você tem feito todos os dias gastando seu tempo falando com a internet, com as pessoas, né? Então Deus nos empurrou para uma jornada diferenciada, né? E eu fico muito feliz aí da sua participação, de tudo que a gente está tendo oportunidade, que eu creio que daqui para frente nós vamos poder fazer mais, né? E vamos poder fazer melhor no ambiente que Deus tem nos empurrado a experimentar, concorda?
Com certeza, viu, Ari? E eu queria até continuar, assim, fazer um apelo público aqui, né? Que você continuasse me forçando a ir para lugares que talvez naturalmente eu não iria. Então, eu me sinto muito honrado pela forma como você honra a nossa relação e você sempre também me desafiou a visitar lugares que, às vezes, naturalmente eu não visitaria, mas que, puxado pela sua mão, eu me senti em família, em casa e pude sentar na mesa e me senti totalmente querido. Então, fica aqui meu compromisso, entendeu? De oferecer o mínimo de resistência, porque cada vez que você pega minha mão e me puxa, assim como eu sei que cada vez que eu pego a sua mão e puxo também, a gente vai cumprindo a missão de Deus de ir nos tornarmos expressões melhores de quem Ele é. E quem sabe, uma das coisas que tem acontecido nessa quarentena são que as igrejas começaram a ajudar melhor umas às outras. Eu acho que... Eu até vou te citar um exemplo interessante. Acho que dá tempo aqui eu não vou demorar. A gente tem um publicitário aqui na congregação e um cara, ele é um gênio. Ele tem uma clarividência na área da publicidade muito interessante. E ele, logo que começou a quarentena, ele comparou a quarentena... Ele gosta muito de automobilismo. Ele comparou a quarentena como uma corrida que tem um acidente e entra o carro madrinha. Foi então a quarentena, é o carro madrinha. Aí aquele cara que estava se sentindo lá, o décimo colocado, quase tomando uma volta em cima, ele continua décimo colocado, só que agora ele está mais perto, ou seja, se ele acelerar um pouquinho, ele iguala. Então, essa quarentena está oportunizando aqueles que estavam se sentindo atrasados, e que às vezes está até meio atrasado mesmo no pensamento. Então, isso trouxe uma certa equidade, porque não está igual, porque continua tendo posições diferentes. Mas, no mínimo, a distância não está tão grande. Eu acho que um dos grandes problemas no Brasil eram os abismos que se criaram, os distanciamentos. Então, querendo ou não, aqui para o Brasil, esse processo de quarentena trouxe... Ele revelou o abismo, mas ele diminuiu a distância. Então, eu acho que a gente acabou ficando remoto, mas uma distância menor, porque agora as igrejas podem conversar de uma maneira mais próxima. Então, eu queria estimular que as pessoas aproveitassem esse tempo que o carro madrinho ainda está circulando e que as posições ainda estão preservadas, mas no mínimo a distância está mais curta, e que a gente melhorasse, aproveitasse isso para conversar melhor um com o outro. Porque se a nossa relação estiver melhor, a hora que o carro madrinha sair, a gente sai acelerando, né? Porque está mais bem resolvido nas relações.
É, a gente vai pegando o vácuo, né? Na hora que sai o líder, exatamente, nós vamos juntos. O Tércio Júnior usou uma outra figura que eu achei muito interessante também. Ele falou assim, é como se Deus tivesse tomado as cartas e ele está embaralhando de novo. Então, o que você tinha não faz diferença mais. Não, agora vai, a gente não. Tem que ver qual que é a mão que Deus vai dar.
É outra mão.
Valeu, Paulo Júnior. Muito obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo, sua disposição. Deus continue abençoando. E se Deus quiser, a gente faz outras coisas aí juntos muito em breve, tá bom? Valeu. Um abraço para todo mundo, para a família. Um abraço para os irmãos aí de Goiânia.
Valeu.
Guarda até mais.
Guarda meu lugar na mesa aí, que o seu tá guardado aqui. Tá.
Opa,
bom?
É nóis. Valeu. Até mais, irmãos. Obrigado. Tchau.
Você ouviu mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto.